A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando o programa Quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a Rádio Pública dos Gaúchos. Hoje vamos tratar sobre protagonismo negro no audiovisual brasileiro. E para tratar sobre esse tema, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura o jornalista André Valdez. Ele que é um sujeito atuante na luta antirracista, envolvido em diversos projetos culturais, como um podcast, está em processo de produção de um livro e também é colunista do site jornalístico Giro de Gravataí. André, bem-vindo aqui à FM Cultura.
Boa noite, Alain. Muito obrigado pelo convite. Lisonjeado, na verdade, né? Eu gosto muito de usar o termo vamos se aquilombar, né? Então, estou vindo aqui no Quilombo hoje justamente para fazê-lo, me aquilombar com Alain Barcelos e com os ouvintes.
Isso. André, eu sei que nós temos algumas áreas em comum, entre elas, pelo menos, a comunicação e a música, que são duas áreas do teu interesse.
Eu costumo dizer que eu sou música. Eu sou samba-canção, eu sou rock progressivo, eu sou jongo, eu sou ejexá, eu sou samba de raiz e eu também sou batuque. Então eu sou música e sou, desde tenra idade, eu não sabia o que eu ia fazer, assim, não tinha perspectiva do que eu iria fazer, na faculdade, na vida adulta, mas sempre gostei da comunicação, a comunicação sempre foi a minha ferramenta, a principal.
E como é que nasceu esse interesse aí pelo campo, essa área da comunicação?
O meu saudoso pai, o falecido Arno, inspetor de polícia lá de Gravataí e tal, ele dizia que eu era um radar. Eu lembro dessa frase, eu guardo até hoje. Rapaz, tá um radar. Que eu ficava sentado vendo o então Jornal do Almoço com meu pai lá e tal, e com o jornal na mão e com rádio. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. E, pasmem, não descolei TDAH. Eu conseguia fazer isso tudo. E sempre me aventurei em tentar compor também, assim. Eu era um menino muito apaixonado pelo carnaval.
Composição musical.
Me aventurava, né? Eu costumo dizer, Alain, que eu sou um instrumentista medíocre, um compositor pretensioso e um intérprete mediano. Daí resolvi virar jornalista. Né?
Certo, certo. Então, daí tu fizeste a faculdade de comunicação, foi em Canoas, na UBRA?
Na UBRA, Universidade Luterana do Brasil. Tardiamente, né? Sabe como é que é? Eu perdi meu pai lá com 15, 16 anos, então fui criado pela mãe, eu sou oriundo de uma família de 7 irmãos, né? 6 vivos. Então, não, típica família preta, né? Não é fácil fazer uma universidade, né?
Sim.
Só consegui fazer tardiamente, mas consegui fazer. Aliás, tudo que eu quis fazer até hoje, eu sempre consegui fazer. Mesmo com delay, vamos dizer assim, mas eu sempre consegui fazer. E jornalismo era um sonho, assim, um sonho. Como era um sonho estar aqui hoje dando entrevista aqui na Rádio Cultura, né?
Legal.
Uma coisa que eu sempre almejei, assim. Ser protagonista de um programa.
Bom, e hoje tu és destaque, assim, porque tu, além do Giro de Gravataí, onde tu és colunista, tu também tem um podcast.
O podcast, na verdade, eu fazia aqueles drops da música popular brasileira, que é outra paixão minha, né? Do qual sou pesquisador, assim, conto mais, enfim. O podcast ainda está em vias de projeto, mas sairá dentro em breve. Eu pensei inicialmente falar dos malditos da música popular brasileira, que é inclusive o meu tema no TCC. Eu tive de orientador o Davidson Campos.
Ah, saudoso.
O meu professor.
Davidson, que tá na PUC agora.
Isso. É. Ele era o coordenador de curso de jornalismo na UBRA e depois ele foi meu coordenador, quer dizer, meu orientador de TCC, cara, que me ajudou muito, assim. Só uma... Eu me lembro que eu fui mostrar a primeira vez pro Davidson, meu TCC, e ele, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Cara, um desapontamento meu. E ao mesmo tempo, assim, saber que, cara, não é o que eu acho, mas sim a vida acadêmica, que a gente tem que estar dentro de um regramento para que as coisas... Não é o que eu acho. E eu me lembro que eu aprendi muito com o Davidson, assim. Aliás, eu sou... O Davidson foi um cara muito legal na coisa do meu pertencimento, da negritude, de um olhar mais carinhoso para mim mesmo e com o negro, assim, com a nossa negritude, uhum. Né?
Que legal.
Então, foi bem legal essa passagem. E então, o podcast vai ser sobre... E mais uma coisa, eu fiz, falando sobre os malditos da música popular brasileira, tendo como objeto o Sérgio Sampaio, mas daí como eu já havia dado entrada, ele podia ter feito sobre Itamar Assunção, que também interessa na minha pesquisa. Sim, sim. Vou voltar a pesquisá-lo.
Que são vários esses malditos aí da música.
São muitos, é muito interessante, assim. É. Eu te confesso que eu fiz o TCC, assim... escutando as músicas, escrevendo e mergulhando nesse universo aí. Eles vão os malditos vão tentar lá no início da década de 70, já com os pilares da música popular brasileira já consolidadas. Então fica difícil bater na porta. Junte-se a isso, as gravadoras não sabiam muito bem onde colocá-las, porque tu pega todos os malditos, nenhum deles faz um específico som. Vou pegar o Sérgio Sampaio.
Um gênero específico, né?
E aí,
que tu possa classificar e botar numa gaveta ali.
E alia-se a isso também o fato que todos eles tinham umas vidas desregradas, tinham um pouco contato com a imprensa. Então, quando se diz malditos, são malditos duplamente. Pela vida que leva, pela forma que lidavam com... E eles chegaram um pouco tardiamente. Porque tu pega vou pegar o Sérgio Sampaio, em específico. Que ele todo mundo conhece só Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, mas ele tem uma obra, uma vasta obra maravilhosa, que pouca gente vai lá para ver. Assim, só quem gosta, como nós, assim, tá? O próprio Itamar Assunção. O Itamar Assunção, além de maldito, ele não é só maldito, ele é um vanguardista, né? Ele é um cara... Fora da curva. Ele faz parte da vanguarda também, além de ser maldito, né? Ele também faz parte, sim, da vanguarda paulista, mano. Então são assuntos de meu interesse, assim. Sempre foram. E realmente a minha vida é música.
Que bacana. Bueno, e agora falando especificamente sobre a temática da negritude, como é que tu começou a trabalhar com essa... O que te despertou a trabalhar com essa temática?
É interessante contarmos as nossas histórias, porque eu sou o cara que tem que falar na primeira pessoa, né? Para mim é mais fácil falar na terceira pessoa, sim, né? Sim. Já que quero virar biografista. Mas, na primeira pessoa... Cara, eu sou um homem negro, não periférico, né? Criado num bairro de servidores públicos do IP, lá de Gravataí e tal. E o meu bairro tinha o quê? Se no máximo 3 famílias de negros, né? Então, vamos dizer assim que eu fui blindado dessa coisa do racismo, assim. Até porque os meus pares tinham um poder aquisitivo semelhante ao meu. Então isso me afasta, né? Há pouco tempo eu estava dizendo para um amigo meu que eu nunca entendi a arte dos Racionais. Hoje, obviamente, que eu faço meia culpa, né? E eu nunca entendi. Eu acho que participava do chamado racismo recreativo, né? Sim, eu jogava contra, vamos dizer assim. E nunca percebi isso. Assim, eu só era lembrado que era negro só numa discussão, numa briga com um amigo, né? De resto, cara, eu era um moreninho, né? Tem uma frase da Ana Lonardi, hoje a Nadi, que eu entrevistei uma vez, que ela falou que eu adotei aquilo, e aquilo foi muito libertador pra mim. Ninguém se acha negro, tu te descobre negro.
Fato.
Porque daí tem a coisa do pertencimento, né? Não é só ter a pele escura, o cabelo, e a coisa do pertencimento, de tu entender, Clarinho. São duas passagens. Esse da Nadi e depois o encontro com o Davidson, assim. Davidson Campos. Eu acho que vou... E depois a minha aproximação com o Clube Negro 6 de Maio, em Gravataí, em qual eu fui diretor de eventos. Aquilo tudo. E entender o meu papel, a minha representatividade enquanto um homem negro, que dá para dizer que privilegiado. Porque eu acho que 10, 5% dos pretos desse país tem um nível superior, tem uma casa onde morar, tem um prato de comida. Não, nós somos o que? 10%. Eu me incluo. Uhum. Eu sou um privilegiado, não posso negar. Mas saber a minha representatividade, meu papel, e lutar por quem não está nesse lugar.
Sobre esse tema que tu falaste agora, isso é importantíssimo, né? Tem uma poesia da Victoria Santa Cruz chamada Me Gritaram Negra. Eu já falei sobre essa poesia algum tempo atrás, mas nunca é demais lembrar, uhum, né? E que ela, uma negra, enfim, disse que sempre foi chamada de negra aquilo, negra pra cá, negra pra lá, mas que na sua tenra idade, lá nos seus 5 anos, não entendia o significado, o real significado da palavra negra. E que ela foi entender quando começou a se sentir coagida, né? E aqueles xingamentos, a forma como era dito, como era chamada, fez com que ela se ficasse fechada para si mesma. E que lá pelas tantas ela, opa, só um pouquinho, realmente, eu sou negra, é isso aí mesmo, eu sou negra. Então começou a se libertar e se reconhecer, se autoafirmar negra, né? Então esse reconhecimento justamente tem tudo a ver com o que tu tá dizendo, né? Sobre essa passagem de ser negro.
E conversando com outras pessoas de classe social semelhante à minha, que não viveram uma periferia, enfim... As pessoas têm a mesma sensação que eu. A palavra negro te causava um certo espanto na escola. E assim, a pessoa falar negro, tu tudo que tu queria é te afastar daquilo, né? Daquela alcunha, digamos assim. O que é um absurdo, né? O negro é lindo, cara. Sabe?
Sim.
Inclusive, eu aproveito as ondas da rádio FM Cultura aqui, 107,7, para dizer que eu cunhei um termo, cara. Eu acho que é meu esse termo aí. O negravilhoso. Negravilhosas. Eu uso muito esse termo aí, cara, nas minhas redes sociais. E eu já pesquisei, não tem, então tô a caminho de registrar esse termo aí.
Que legal.
Negravilhosas. E o preto é lindo, cara. Assim, ser preto é lindo, cara. Hoje é a coisa que mais me orgulha, esse preto, sabe?
Pois é, essa seria a minha segunda questão, assim, a partir do momento que tu compreendeu, que tu introjetou e passou a vivenciar este ser negro, como tem sido para ti esta abordagem na tua vida?
Uma luta diária. Uma luta diária, porque hoje nós temos que provar que não é mimimi os homens negros mortos nas favelas, o descaso com a população negra, a saúde do homem negro. Porque, Alan, cara, se tu caminhar pela cidade de Porto Alegre hoje, e eu tenho dito isso constantemente, se tu vê 10 moradores de rua, inegavelmente 9 serão negros. 9 serão negros. Porque a gente sabe que hoje nós estamos aqui frente a frente, eu e tu, dois homens pretos, graduados e tal, sadios, mas, cara, não é a realidade da nossa gente, né?
Não.
A maioria ou tá na rua ou tá no cárcere por um fator que, cara, esses caras, muitos já nasceram sem o pai, sem a mãe, a avó logo depois morre e ele tá próximo da marginalidade. Está fadado a entrar no crime da criminalidade e a gente não pode nem também condená-lo. A oportunidade não é a mesma para todo mundo, a gente sabe, e
não,
principalmente para o homem negro. E o erro do homem negro, ele é letal. Ele não tem, nós não temos direito a replay. Não tem quem vai dizer para ti, ó, eu vou te mandar para a Europa, já que tu está incomodando aqui em casa, vai lá para a Europa e tal, vai passear, esfriar essa cabeça, sai da... Não tem. Aí já está na mão da polícia. E sem contar que quando ele cai na mão da polícia, ele já identifica que a polícia é inimiga dele, e, o que não é verdade. E a polícia também, né, cara, vai ter o estereótipo do marginal na cabeça dele. Geralmente, vende com a barreta, é preto, mora na periferia. Ele entende que esse cara é o inimigo. Esse cara aí. Então, são vidas opostas e ofícios distintos que vão se encontrar e que culmina na marginalidade, na coisa da violência da polícia, que a gente sabe que aumentou.
Eu diria, somos suspeitos mesmo antes de abrirmos a boca.
Claro. Por mais que a gente não queira, o episódio, eu vou trazer a baile esse assunto. O episódio ocorrido com o Seu Jorge, tá, há 2 anos atrás.
É um deles apenas, porque tem vários, né?
Tem vários. Mas vamos pegar o Seu Jorge, que é um negro...
que tem um...
Expoente, né?
É reconhecido, né?
Mundialmente, né? Mundialmente. Esse cara foi pro dentro da casa do Washington. E aí, ele vem aqui na High Society, Porto Alegre. Ele é vaiado. E eu escrevi um texto, até, eu ia te mandar esse texto. Que eu falo justamente isso. Cara, vejam bem, se ele é vaiado e achincalhado, vilipendiado pela alta burguesia caucasiana de Porto Alegre, que dirá eu? Porque o que foi feito ali é tipo assim, cara, tu pode ser milionário, tu pode ser famoso no mundo inteiro, mas tu não passa de um neguinho que tem que estar aqui para nos servir e nos agradar.
É.
Então aquilo ali me fez repensar também, cara. Porque não ainda que tu fosse mais famoso, no frigir dos ovos, assim, na hora H, e aí me lembrei lá da minha infância, que eu só era lembrado que era negro quando alguém brigava comigo.
Eu me recordo de... outro caso também que ganhou bastante evidência recentemente foi do motoboy que chamou a polícia, foi agredido, chamou a polícia e foi preso.
Sim, sim. Sem contar que bradam sobre o racismo reverso, né? Alguns ainda têm essa teoria, que eu preciso lembrar que não existe
isso.
Racismo reverso. Esses e outros tantos episódios. Teve o triste episódio também. Coincidentemente, esses episódios aconteceram em novembro. O do Beto, né? Do Carrefour,
enfim.
Que foi um dia antes da consciência negra e tal. Então, tudo é alvo para nós pensarmos e melhorarmos e nos mantermos atuantes, assim. Eu poderia ter um discurso bem mais apático, vamos dizer assim. Não, isso não existe e tal. E também, pela minha gama de privilégios que eu tive, achar que bandido morto, nós temos que acabar com isso aí. Ainda mais eu, filho de policial, e depois atuei também na área de segurança. Mas não, né? A educação é a solução.
Com certeza.
Educação e o antirracismo, sempre. É uma dose diária que temos que tomar.
Com certeza.
Mas respondendo a tua pergunta, cara, como é que eu me sinto? Eu me sinto cada dia enfrentando o leão. E, o que é ótimo, me põe sempre atuante.
Estamos, né? Sempre. Mesmo aqui no espaço também da rádio, com um programa como esse, que é importante porque justamente ele se pauta em dar voz justamente a essas pautas que estão aí, nos dizem respeito, né? Muito. E a gente sabe quanto é difícil a gente diariamente manter esse enfoque, essa abordagem. André, nós temos outros tantos temas para conversar, mas eu também lembro o seguinte, esse aqui é um programa, além de tudo, também é um programa musical. E como tu és uma pessoa muito musical, será muito conveniente que tu nos brinde agora com alguma das músicas que tu separaste aí para a gente ouvir e que tu falasse um pouquinho sobre essa música, o porquê da tua escolha.
Ótimo. Alan, eu costumo dizer que eu me criei entre o rufar de um tamborim, né, de um tambor, e também e os riffs de guitarras, já que foi criado num bairro caucasiano lá, né, entre o Pink Floyd e o Bambas da Orgia, entre o Paulinho da Viola e o The Doors, entre Chico Buarque e o Black Sabbath. Então, essa miscelânea sonora faz parte da minha vida. E isso também, eu fiz disso a minha ferramenta para escrever, para falar, enfim. E eu, a primeira música que eu escolhi, cara, é uma música de 1979, que é o Samba Enredo dos Bambas, que sagrou-se campeão naquele ano, que é que ele vai falar de zumbi. Olha zumbi mexicongo, olha zumbi, olha Meneca, que foi por muito tempo um ícone para mim, um ídolo, que eu, meu sonho na infância, acredite, era ser o chamado puxador de escola de samba. Então o Bambas é uma paixão minha, de 79. Eu tinha então tão somente 6 anos de idade. Bambas da Orgia, Quilombo, zumbi.
Olha zumbi, olha zumbi mexicongo.
Olha zumbi, olha zumbi mexicongo.
Olha zumbi, olha, olha zumbi mexicongo.
Olha zumbi, olha zumbi mexicongo.
Bateu mais forte, sim senhor. Bateu mais forte o meu amor. Toda avenida diz assim. É os bambas que apresentam este sonho de zumbi. Oi, rê, rê, rê. Oi, rê, 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 rê. Oi, rê, rê, rê. Era negro, sim, senhor. O céu de Palmares, onde a princesa Qualtune reinou. Libertação. Entre lutas e glórias dessa terra, os deuses chegaram do distante da Omé. Na descendência escrava da princesa, negros lutavam pela liberdade no Brasil.
Na descendência escrava da princesa, negros lutavam pela liberdade no Brasil.
Bateu mais forte, sim senhor. Bateu mais forte o meu amor. Toda avenida diz assim. É os mamas que apresentam este sul de zumbi. Oi, rê, rê, rê. Oi, rê, 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 rê. Oi, rê, rê, rê. Era negro, sim, senhor. O céu de Palmares, onde a princesa Qualtune reinou.
André Valdez, além de comunicador, de jornalista, também és músico e compositor e pesquisador musical, né? Como é que é esse trabalho?
Essa frase é uma, quase que um lema meu, né? Um péssimo instrumentista, né? Medíocre, um cantor mediano e um compositor pretensioso. Cara, lá na década de 80, então, eu queria ter uma banda. E a gente teve uma banda, a Lição de Vida. Olha a pretensão, cara. A Lição de Vida era formada por eu, Marcelo e o Márcio, são dois irmãos gêmeos, e o Fabiano. A banda era de pop rock, e eu compunha na época. E cantava e tocava uma guitarra base, assim, e tal. E a gente fez um estrondoso sucesso mundial na garagem da Dona Cirlei, que nunca saiu de lá, a banda, obviamente. Aí eu compunha blues, um pouco de reggae, pop rock, porque daí eu fui ver que a minha escola é ali do Engenheiro, do Legião e tal, e a tua influência é muito forte, né, cara? Uhum. Tu tem 14, 15 anos, mas eu sempre gostei de samba. Quero fazer um outro meia-culpa aqui. O saudoso Arno, meu pai, ele escutava, como eu sou uma família de preto, então a casa é cheia, festiva e muito musical, né? Lá do meu pai vinha a Clara Nunes, João Nogueira, Bezerra da Silva e outros bambas, né?
Meu pai, uma coisa boa.
Meu pai, esses mil uma vez por mês, ele vinha com aquele monte de disco e tal. Do lado dos meus irmãos, que eu tenho irmãos mais velhos, vinha a Black Soul, né? A Soul Music, Jackson 5, George Benson. E tudo isso foi somando pra mim, no menino, assim, né? Mas eu lembro que eu odiava a Clara Nunes. Quer dizer, eu achava que eu odiava. Mas era mais porque o pai escutava, né? Então ele ficava o dia inteiro escutando aquilo eu não aguentava mais. Né? E já na pré-adolescência eu já era um rebelde, né, obviamente. Mas eu nunca me afastei da música. E aí hoje tenho me aventurado a escrever alguns sambas, assim. Mas eu sempre eu fico meio temeroso no sentido de se está bom, se não está bom. Eu sempre procuro um parceiro para dar uma olhadinha e tal. Eu fiz um chamado Botecoterapia, Troque o Seu Divã por uma Mesa de Bar. E o Negro Coração, assim, que é Coração de Negão, são dois sambas assim que eu pretendo gravá-los, não tão gravados. Mas eu me aventuro na música ainda.
Eu fiquei curioso para saber como é que é a tua relação hoje com a Clara Nunes.
Cara, é de ancestralidade, é de entrega, é de redenção, é de meia-culpa, é de emoção, é de reminiscências. Hoje a Clara Nunes me traz tudo de volta, como é que eu achei que um dia eu não gostava daquilo? Então, a Clara Nunes hoje é outro alvo de pesquisa, assim, meu, assim, né? Tô sempre... eu costumo dizer que a Clara Nunes está cada vez cantando mais, mesmo tendo falecido há mais de 40 anos.
Faz parte daquele processo que a gente estava falando também do descobrir-se, né? Assim como descobrir-se negro, é descobrir-se dentro da cultura, né? O entendimento, o entendimento sobre a nossa cultura.
Assim como tu também, né? Eu sou aquele cara que escuta a música, eu não me contento, eu tenho que saber de quem é a letra, eu vou atrás, eu vou... E aí já vou pesquisar, e dependendo, já quero saber se tem documentário. Agora tô numa vibe que eu tô procurando as divas negras da Soul, assim. Aretha Franklin, Billie Holiday. E me pego pesquisando aqui. Quando vê, eu tô mergulhado na vida das pessoas. Isso tudo é alvo de minha pesquisa.
André, mudando de tema, tu também fosse diretor de eventos do Clube 6 de Maio, ali de Gravataí.
Sim.
O clube do qual o Lisandro Paim fez parte, enfim, né?
Uhum.
Perdemos esse grande parceiro que também aí foi um colaborador aqui do Quilombo, né? Como é que foi a tua relação aí com o Lisandro?
Cara, o Lisandro era um gigante gentil. Eu escrevi um texto... Cara, por mais que tu discordasse, eu nunca vi aquele homem de 1,90m levantar a voz. Ele sempre foi um cara muito educado, muito gentil. E ele fez
sorridente
e foi uma perda lastimável para a cidade, para o movimento negro. E jovem, ele é mais jovem que eu e tal. E um guerreiro, né? Um guerreiro e um herdeiro da família Paim, né, que trouxe o 6 de maio até, já estamos batendo as portas dos 70 anos, as duras penas, e o 6 de maio segue, isso tem muito do Lisandro, a gente não pode negar, e da sua esposa, né, a Cristiane, eu fiz parte, eu gostei de fazer, e pretendemos estar próximo, em outros eventos, outros projetos do 6 de maio. E também já aproveito o ensejo para te convidar para ir lá quando tiver outro evento. E nós tivemos agora o Fervidão lá e tal. Então, estou estendendo o convite para ti aí.
Eu vou dizer para ti o seguinte, eu estou que nem o Sidney Magal. É. Me chama que eu vou.
Então estás convidado. Como é que ele diz? Para cima!
Isso aí. André, vamos encerrar esse bloco aqui com mais uma das tuas escolhas musicais e o porquê.
Pois então, esse preto que vos fala, né, que entendeu erroneamente que não gostava de Clara Nunes, é um fã, confesso, de claro, tive a oportunidade de ser um backing vocal da Glau Barros, num projeto que ela cantava, Clara Nunes. Então eu me apresentei com ela umas 4, 5 vezes. Foi uma experiência, cara, uma experiência apoteótica.
A Glau é maravilhosa.
É. Glanilce é o... Como é que se diz? É o carnaval portátil, né? E aí, aproveitando o ensejo, que já toquei no Clara Nunes, Candongueiro, essa música aí, eu pensei em outra canção, mas eu gosto do lado B, eu sempre gostei do lado B. Então, é só para fazer o meia-culpa, eu realmente amo Clara Nunes.
Eu vou me embora pra Minas Gerais agora, e vou pela estrada fora, tocando meu canto. Tive, não tem escola, mas tem meu candongueiro. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora, e vou pela estrada fora, tocando meu candongueiro. Eu sou de Angola, bisneto de quilombola. Não tive, não tem escola, mas tem meu candongueiro.
No cativeiro, quando estava capiongo, meu avô cantava jongo pra poder se segurar. Oi, a escravaria. Quando ouvi o candongueiro, vinha logo pro terreiro para saracutear. Eu vou-me embora.
Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora, e vou pela estrada fora, portando meu candongueiro. Eu sou de Angola, dos netos de quilombola. Onde não tem escola, mas tem meu candongueiro. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora, e vou pela estrada fora, portando meu candongueiro. Eu sou de
bate jongo dia e noite, só não bate quando açoite quer mandar ele bater. Oi, também não bate quando o seu dinheiro manda. Isso aqui não é quitanda pra pagar e receber. Eu vou-me embora.
Gingado, música brasileira para dançar. Todos os sábados, às 9 da noite, você confere aqui na FM Cultura os sons mais dançantes da MPB, com a curadoria de DJs e especialistas. Esta semana, quem assina a programação é a DJ Adriana Banana, da festa Balonê. Gingado, música brasileira para dançar. Sábado, 9 da noite. FM Cultura, a rádio que só toca música boa.
Maria do Rosário, qual a cidade que você quer? A cidade que eu quero vai ter vaga na creche para a filha da Mariana, do Rubem Berta, e para todas as crianças. A cidade que eu quero vai ter mais linhas e ônibus nos bairros que mais precisam, como na Restinga, por exemplo. Eu tenho a certeza que a cidade que eu quero é a mesma que tu e a tua família querem.
Propaganda Eleitoral Coligação O Povo de Novo na Prefeitura. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV, Federação Pessoal, Rede e PSB.
Sabia que você tem o superpoder de acabar com as fake news? Ah, tá duvidando? Pois é exatamente este o seu superpoder. Duvide. Você tem o direito, o dever e o poder de duvidar de fake news. E na dúvida, não compartilhe. Procure se informar com o jornalismo profissional que trabalha pela verdade. Iniciativa ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa. Apoio Tribunal de Justiça, TRE.
TVE e FM Cultura.
Atenção, ouvintes da FM Cultura. Venha celebrar os 50 anos do disco Elis e Tom, com Rosana Marques e Alexandre Alles. Dia 18 de outubro, quinta-feira, às 19 horas, no Teatro Olga Reverbel, do Multipalco do Teatro São Pedro. Ingressos no site do teatro. Livre para todos os públicos. Realização: Atelier de Artes Cordas e Cordas. Apoio TVE e FM Cultura 107,7.
Você sabe por que Porto Alegre melhorou?
Porque o Melo entregou.
O Melo falou
que iria revitalizar áreas de lazer da cidade.
O Melo entregou.
O trecho 3 da Orla e mais de 500 praças recuperadas.
O Melo falou
que iria recuperar o asfalto na cidade.
O Melo entregou.
260 quilômetros de ruas e avenidas asfaltadas.
Agora, vamos melhorar, vamos avançar. Melo 15.
Comunicação, estamos juntos, Porto Alegre. MDB, PL, PP, PSD, PRD, Solidariedade, Podemos e Republicanos.
Retorna Porto Alegre em curtíssima temporada. Terapia Colorida, tudo junto e misturado. Uma comédia para rir, se emocionar e deixar tudo muito mais colorido. Apenas 3 apresentações no Teatro CIEE. Dias 18, 19 e 20 de outubro, às 20 horas. Não recomendado para menores de 12 anos. Ingressos no site megabilheteria.com. Apoio Cultural, TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Hoje estamos aqui conversando com o jornalista André Valdez. Ele que é um sujeito atuante na luta antirracista e que também explora aí o protagonismo negro no audiovisual brasileiro. Aliás, André, é sobre isso que quero começar esse segundo bloco aí, falando sobre os seminários que tu costuma abordar essa temática.
Alan, como eu te dissesse, eu, então, diretor de eventos lá do 6 de maio, a Cris, então presidente, e atual presidente, né, disse que nós teríamos que dar palestra. E eu sempre fui um cara que disse assim, cara, isso eu sei fazer. Quando eu digo que eu sei fazer, é porque eu realmente sei fazer, porque eu não sei fazer muitas coisas. Mas quando ela falou, assim, ah, tem que dar palestra, eu me voluntariei, não, eu quero dar essa palestra. Eu preciso revelar aqui para os ouvintes. Cara, e aí a palestra era tipo dia 10, tá? Era dia 9, eu não tinha nada. Era dia 10, eu não tinha nada. Faltava algumas horas pra palestra. E eu fiz a palestra, porque eu tinha tudo na cabeça, porque eu já tinha... Mas faltava, sim...
Reunir. Organizar as ideias.
E eu fiz isso em 2 horas. Isso não foi um autoelogio, só pra dizer que... tem uma frase veríssima que ele diz que... O prazo da entrega é a musa da criatividade. Não sei se funciona sempre assim. E aí eu fiz, cara, e foi muito, muito, muito legal. Aí eu disse, não, vou dar uma aprimorada. E fui aprimorando. Eu acho que faz uns 4 anos que eu dou essa palestra. Nas escolas estaduais, escolas municipais, Alvorada, Gravataí, Porto Alegre. E tal. E eu gostei muito desse tema. E eu vejo que ele não para por aí. Depois eu adaptei ela, chamando de Tela Preta, o protagonismo do negro na teledramaturgia, no cinema e nas séries nacionais. Aí eu achei muito extenso e deixei Tela Preta, o protagonismo do negro no audiovisual brasileiro. Né? Que faz com que os meninos, os jovens de hoje, tenham um resgate e vejam como era o cinema naquela época. Porque antigamente o negro só fazia papel de figurante, tá? Logo que o cinema surgiu. Nós só vamos ter protagonismo até 1943, eu vou pegar de 1943, que é a primeira vez que nós vamos ter um negro protagonista, que é o Grande Otelo. Eu não considero, quero deixar bem claro. Porque a forma que o Grande Otelo vai ser usado é de forma pejorativa, tipo... como é que eu digo? Eles veem o negro como uma coisa bizarra e brincalhona. Acho que é esse o termo, tá? Ele é o protagonista, realmente, e depois ele vai dividir cenas com o Oscarito, né? Mas nós vamos ter somente um protagonismo negro mesmo em 1959, com Orfeu da Conceição, que é o Breno Melo. Breno Melo, que foi jogador do Renner, né? Que vai quebrar a hegemonia da dupla Grenal e vai ganhar aqui o título gaúcho. Esse cara é visto pelo Marcel Camel, que é o diretor do Orfeu da Conceição, que é uma adaptação da peça, né? Uhum. E aí ele vai ser o protagonista. Uhum. Vai ser o primeiro homem negro a ser protagonista, mas assim, visto como um símbolo sexual. E ao ponto de ir pra Cannes, dar autógrafo, enfim, ser um cara visto no mundo inteiro e cobiçado pelas mulheres, enfim, isso nunca visto antes, né? A bem da verdade, na minha palestra eu também vou mostrar uma outra pequena polêmica. Aliás, eu gosto de polêmicas, né? Tem o Zózimo Bull, né? Que é o carioca, que em 1962 ele também vai ser protagonista. E aí, quando tu vai pesquisar, tu sempre chega no Zózimo, que hoje tem até um instituto dele lá no Rio de Janeiro, tem até o Festival do Zózimo, né? O Zózimo foi muito importante. Além de ator, ele foi diretor, né? Ele foi muito importante também. Só que diz-se que o Breno não é o primeiro protagonista, porque é uma produção ítalo-franco. Né? Então tem... tu vai pesquisar, nunca dá o Breno. Mas eu rechaço. Eu acho que é o Breno. Meio bairrista, né?
O Zózimo é o Breno.
Que primeira vez que tem um homem negro. O Zózimo depois é o protagonista e tal, sim, né? Vai ser. Aí eu venho trazendo de lá, mostrando como vai se transformando. As primeiras imagens, nossa, é o negro carregando malas, o negro capoeirista, o negro figurante. Depois entra o Grande Otelo, né? Tu acredita que esse filme do Grande Otelo não tem mais nem imagens, porque a Atlântida pegou fogo, né? Tudo isso é objeto de minha pesquisa. E eu me apaixonei pelo assunto. O que era para ser uma coisa de uma palestra só, ela se tornou uma coisa obsessiva e que não para. Que aí tu vai vendo outras possibilidades, né? Eu acho que todo jornalista também trabalha com essas ideias. Hein? E ao ponto de... Eu me apaixonei também pela história do Breno. Assim, querer saber mais, de futuramente escrever uma biografia que não tem ainda. Pô, tô dando a ideia. Mas o Breno é muito importante, assim. Sem contar que a música é pré-bossa nova ali e já tem músicas que marcaram a história. Ele é muito importante pra bossa nova, esse filme, inclusive. É muito interessante esse filme. E hoje tá disponível no YouTube. Claro, é meio caricato, assim.
Orfeu da Conceição.
Orfeu da Conceição. Orfeu Negro, né? Breno Melo.
Bueno, sabe que sobre essa temática que tu estás trazendo, me remete também a um outro evento. Há algum tempo atrás, durante a pandemia, acontecia uma live de alguns cineastas. Eu não vou citar nomes, não é imprescindível para esse momento, mas que uma das participantes citou, aqui tem fulano, tem ciclano e Beltrano, todos nomes... europeus, de origem europeia, digamos.
Sempre pensei.
E dizendo, a frase dela foi, não adianta a gente tentar fazer um filme da senzala, entende? Não seria o nosso melhor. E eu acho interessante apropriar-se dessa frase, dessa fala, deste evento, né, desse episódio, para dizer que, para justificar cada vez mais a importância de haver negros em espaços de poder, em espaços de tomada de decisão, né? Porque se, e daí é muito significativo e simbólico isso, né? É preciso haver pessoas negras para que haja essa identificação, né? E o interesse de falar sobre as questões, questões negras.
Sim. É exatamente isso que eu propunho, né? As pessoas ver como é que éramos tratados e como os papéis eram sempre marginalizados, né? Até nos encontrarmos o protagonismo, né? E depois dizer que o audiovisual brasileiro quase que inexistiria se não fôssemos negros. Pega o Pitanga, por exemplo, o Zózimo, né? E outros tantos, mas eu não me ative só ao cinema, né? Daí eu também trabalhei com a teledramaturgia, que é muito importante, né? Milton Gonçalves. E eu vou lembrar, vai faltar nomes agora, porque durante a palestra eu vou.
Eu apontei alguns aqui, se quiser que eu diga. Então, aqui, ó. Eu apontei, além do Breno Mello, do Zózimo, que tu já falou, Grande Otelo, Romeu Evaristo, Milton Gonçalves, Cosme dos Santos, Antônio Pitanga, Zezé Mota, Ruth de Souza, e por aí vai, né? Vários filmes que tu traz.
Vamos parar na Zezé Mota, tá? A Zezé Mota também é a primeira vez, né, que ela vai fazer Chica da Silva, é a primeira vez que uma mulher negra se torna um símbolo sexual no nosso país. A gente não pode descartar isso aí. Porque sempre é vista como a empregada, a escrava, ou nunca foi. E uma mulher linda, que às vezes é morta, que está fazendo 80 agora esse ano, né? Se bem lembro. Lançou um livro também. Ela que é a protagonista ela que é a musa inspiradora de Tigresa do Caetano Veloso, né?
Ah, sim.
E ela também, atuante e tal. Todos eles aí estão ainda altivos, né? Vamos dizer assim, né? Vai faltar alguém na minha pesquisa. Mas eu venho trazendo todos eles. Então eu começo lá em 1943, apontando até chegar em 2019, 2020. Eu vou parar numa série chamada Impuros, tá? Uhum. Que é feita pelo Rafael Logan. É um rapaz meio parecido com o Seu Jorge, até, só que mais novo. Aquela Impuros, cara, é um misto de Narcos com Cidade de Deus, com Carandiru. Ele consegue reunir tudo e é ótimo, né? Agora eu fazendo spoiler, dando... Não, é que a série em especial me fez refletir justamente tudo que nós debatemos agora. O erro do homem negro, ele pode ser letal. E é o que acontece ali nessa série. A partir dali, eu queria falar uma série sobre isso aí. Aí depois eu me dei a ideia de, então, por que não falar do protagonismo, trazer a baila até chegarmos aqui, né? Hoje, o ator Rafael Logan disse que não quer mais fazer temporadas. E fez um respectivo sucesso, muito sucesso. Uhum. Começa na Globoplay, depois vai pro Prime, agora tá na Star Mais Plus e tal. Da Disney, que fala. Mas, assim, essa série, ela é importante porque é por causa dela que eu vou me ater a escrever e pesquisar sobre o cinema e a teledramaturgia e as séries nacionais. Ou seja, muita gente hoje senta em frente ao sofá, né? A sua TV, ele vai no seu streaming e tem muita gente preta. Isso é muito bom.
Muito bom.
Mas só que essa história não era assim. Tem uma peculiaridade que eu vou contar também sobre uma novela, não sei se é o Casarão, não lembro, só vendo lá no meu material, mas enfim, que tinha, não existia negros na novela. O único negro que tinha, o protagonista, né, botaram uma peruca nele, pintaram ele de preto e botavam algodão no nariz dele para ele parecer negro. Isso é um absurdo. E o Milton Gonçalves fala num documentário sobre isso. A Zezé Mota também. Aí eu fui ver todo esse material aí. E, então, assim, de cada segmento que eu fui passando, me interessou. O Breno Melo foi um que eu estacionei, assim. Que, se, a Léa Garcia, né, que faleceu.
A Léa Garcia.
Que estava aqui também, que fez a Escravizaura, né? Que a protagonista é uma mulher branca, né? E não uma negra, que na verdade a Isaura seria uma negra, né?
Bom, e que bom que o tempo passa, que a gente pode repensar determinados valores, né? E mudar esse conceito, e que hoje a gente tem uma situação, não é ideal ainda.
Sim.
Ainda não é ideal, mas é um pouco melhor do que há algum tempo atrás, né? Se a gente puder falar dessa forma. André, nosso tempo está chegando ao fim. É uma pena porque eu teria aqui outros tantos temas aqui para a gente conversar, mas tem um ponto que eu queria te perguntar ainda assim, rapidamente, se tu puder falar a respeito, que é um projeto que tu estás desenvolvendo, que vai virar livro. São as 50 canções que embalaram os teus, como é que é?
Ah, as 50. O ouvinte não pode ver, mas eu tenho carinha de 30, né? Mas, cara, eu começou com 40, né? Daí eu avancei para 50, né? Meio século de vida. Eu escrevi nas redes sociais, assim, 50 canções que embalaram os meus 50, em que eu vou falar de forma cronológica, diariamente eu escrevi, sabe? 50 canções de minha memória afetiva musical, contando um pouco a história da minha vida, passando pela infância, pela adolescência. Eu costumo dizer que eu vou do The Doors ao Chico Buarque, que eu vou de Clara Nunes ao Black Sabbath, que eu vou de Caetano Veloso aos Beatles, também que sou, também sou fã, enfim. Então, eu passo por muitos gêneros musicais, vou falar da minha negritude, vou falar do convívio, dessa coisa de do rufar dos tambores e os riffs de guitarras, ser criado por um pai umbandista e na rua ter um monte de amigo caucasiano que vai me dar o rock, que vai fazer o repensar a vida. Mas isso tudo somou, tudo foi soma. Esse projeto deve sair agora em outubro ou novembro pela Amazon, né? O livro com mais textos adicionais, já que eu sou um outro termo que eu cunhei, Alan, um musicopata. Tá? Eu sofro de musicopatia. Então, tudo pra mim é relacionado à música. Ou cinema, são duas paixões, né? Por isso, sim, que eu desenvolvi esse projeto. Então vai ter textos adicionais, assim, bastante, porque eu escrevo muito sobre música. Eu sou um psicopata da música mesmo, musicopata.
Desde já te convido para, quando sair então esse material, tu retornar aqui ao Espaço do Quilombo para a gente apresentar então ao público essa tua produção aí mais recente.
Eu tô que nem Sidney Magal, que nem tu.
Comigo!
Cara, voltarei.
Me chama que eu vou. André Valdez, muito obrigado pela tua participação conosco aqui no Quilombo. Agradeço, sucesso bastante na tua trajetória, que tu possa aí repercutir bastante essa temática, porque é importante, né, que tenhamos temas como esse sendo abordados aí para fora das salas de aula, dentro da sala de aula, enfim, na sociedade como um todo. Agradeço tua participação, peço para que tu deixe livre para tu fazer as tuas considerações finais, e peço para que tu nos dê e nos brinde com mais uma canção da tua escolha.
Primeiramente, quero, cara, te agradecer muito, muito, muito. Gratidão é uma palavra que está em voga, né? Só que ela tem que ser mais praticada. Gratidão, Alan Barcelos, a Rádio Cultura. Muito obrigado pelo espaço, ter esse tempo aqui, vivido contigo aqui, vivenciado esse momento contigo aqui. Foi emocionante, né? E dizer que novembro devo lançar, quero voltar aqui, tá? E aí o projeto é Tela Preta, o protagonismo do negro no audiovisual brasileiro. Se você tiver interesse, me siga lá nas redes sociais. Eu sou André Valdez. André Valdez. Alan, obrigado, queridão. Como eu já cunhei o termo, vou dizer, negravilhoso esse rapaz aí. Tá bom, cara?
A música.
E a música? A música... Cara, vamos de Bêbado Samba, do Paulinho da Viola, que é uma fase mais... se você escutar Bêbado do Samba e o seu corpo não esboçar nenhuma reação, procure urgentemente um bom psiquiatra, bom sujeito, você não é.
Maravilha, então vamos me despedindo por aqui. A mesa de áudio foi de gravação, né? Foi com Elton Noal. A edição, a produção e a apresentação de Alan Barcelos. A gente volta na próxima quinta aqui pelas ondas da FM Cultura. A gente se despede então com Bêbado Samba.
Mestre do verso de olhar destemido, disse uma vez com certa ironia: se lágrima fosse de pedra, eu choraria. E eu, boca, como sempre perdido, bêbado de sambas e outros sonhos, choro a lágrima comum que todos choram. Embora não tenha nessas horas saudades do passado, remorso ou mágoas menores. Meu choro, boca, dolente por questão de estilo, é chula quase raiada, solo espontâneo e rude de um samba nunca terminado. Um rio de murmúrios da memória, de meus olhos, e quando aflora, serve antes de tudo para aliviar o peso das palavras, que ninguém é de pedra. Sua chama, a paixão vertendo ondas, velhos mantras de Aruanda. Chama por Cartola, chama por Candeia, chama Paulo da Portela, chama Ventura, João da Gente, Cláudio Honor, chama por Manoitor, chama Ismael, Noel e Senhor, chama Pixinguinha, chama Donga e João da Baiana, chama por Nonô, chama Ciro Monteiro, Wilson e Geraldo Pereira, Monsueto, Zé Conforme e Padeirinho, chama Nelson Cavaquinho, chama Taú, chama por Bia de Marçal, chama, chama, chama Bussi, Raul e Arnô Canegal, chama por Mestre Marçal, Silas, Osório e Aniceto, chama Mano Décio, chama meu compadre Mauro Duarte, Jorge Mecheu e Geraldo Babão, chama o Vaiade, Manasseia e Chico Santana e outros irmãos de samba. Chama, chama, chama.
Eba do samba.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.